É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o defensor público, o doutor Bruno Miller Silva. Ele traz para a gente mais informações sobre os objetivos e também como funcionam os chamados conselhos tutelares. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Bruno. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Prazer todo meu em aceitar o convite de vocês.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que são os conselhos tutelares? Eles estão previstos na nossa legislação?
Então, o conselho tutelar ele está previsto, sim, na nossa legislação e a principal previsão é no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uhum.
Eles são os órgãos permanentes e autônomos, quer dizer, devem existir, devem sempre continuar existindo, né? Não existe uma interrupção, 2 anos sem, 4 anos sem. Eles não são órgãos jurisdicionais e eles são encarregados de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, junto com toda uma rede de proteção.
Uhum.
Ele teve origem no próprio ECA, né, com a revogação do estatuto anterior, né, do Código de Menores anterior. E uma das ideias básicas que criou, que ajudou, inspirou a criação do Conselho Tutelar, foi essa desjudicialização.
Sim.
Ou seja, o atendimento não necessariamente tem que passar pelo juiz da vara da infância e da juventude como era no passado, né? Assim,
uhum,
você consegue assegurar maior capilaridade, né? Você consegue ter, consegue com que exista conselhos tutelares em todos os municípios. E assim, com maior agilidade, menos burocracia, você aplica as medidas que podem ser aplicadas para, especialmente, proteção das crianças e dos adolescentes e os encaminhamentos para os programas e serviços públicos.
Uhum. Doutor, e fala um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre quais são as principais atribuições do Conselho Tutelar. O senhor poderia citar alguns exemplos na prática para a gente?
Uhum. De um modo geral, né, como eu falei, o Conselho Tutelar é um órgão de defesa e direitos da criança e do adolescente. Ou seja, você já pode pensar tudo que envolve defesa de direitos, também relacionado ao Conselho Tutelar. Depois que o conselheiro tutelar chega e identifica a demanda, qual é a necessidade daquela criança, do adolescente, qual foi a violação de direito ali cometida, ele pode realizar os encaminhamentos para a rede do município. Por exemplo, consulta em UBS, ele pode requisitar as vagas em creche, né, CMEIs aqui no Paraná, ou as vagas em escola, encaminha para o CRAS, para o CAPSI, para o CAPS, etc.
Uhum.
O órgão também ele possui a atribuição de fiscalizar as instituições públicas e privadas que atendam crianças e adolescentes. É um exemplo bem prático essas festas que têm entradas ou não de crianças e adolescentes, venda de bebidas alcoólicas, enfim.
Uhum.
E ele também acaba realizando o acompanhamento das ações da gestão do município. Então ele verifica se os recursos públicos estão sendo destinados para os serviços corretamente, se os programas estão atendendo as crianças como deveriam, que, por exemplo, estão dando prioridade no atendimento das crianças e dos,
sim,
adolescentes, né, no caso onde existe a prioridade, etc.
Uhum. E, doutor, a gente fazendo uma avaliação geral, o que a gente poderia destacar para os ouvintes como resultados da atuação do Conselho Tutelar no país desde a sua criação?
Essa é uma pergunta difícil.
Uhum.
Enfim, precisaria até de uma pesquisa com método e tal para aferir os resultados mais objetivos, né? Pessoalmente, eu acho bastante interessante essa ideia de conselho tutelar vindo da comunidade e a ideia do que vem também ligado um pouco relacionado ao processo de escolha, etc. Então, a própria comunidade elege aqueles que vão, enfim, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Comparado com a legislação anterior, enfim, comparado com tempos anteriores, isso para mim é talvez um dos maiores resultados do, da, do advento do Conselho Tutelar, né? Então, você conhece aquele membro da comunidade que é o Conselheiro Tutelar.
Uhum.
E ele está próximo de você. Isso é bastante interessante. Faz com que também chegue muito mais rápido a demanda e a violação ao conhecimento das autoridades. Diferente da época que era muito centrado no Poder Judiciário, né? Que estava bastante atribulado, etc. Acabava chegando com um pouco mais de demora, né?
Uhum.
E eram sempre soluções, às vezes, mais em prol de institucionalização, de ofícios, etc. Essas são mais dinâmicas, mais rápidas.
Sim. E, doutor, quando é necessário, quais são as medidas de proteção que são mais comuns, que são adotadas pelos conselhos tutelares?
Então, as mais comuns mesmo são aquelas encaminhamentos mesmo para os pais ou responsáveis. E também
ajudam
bastante nessa ideia de conscientização de direitos.
Sim.
E isso é muito importante, assim, porque a comunidade precisa da própria comunidade se ajudando também nessa conscientização, enfim, esclarecimento, né? Eles também acabam fazendo alguns termos de responsabilidade, né, quando vai encaminhar para os pais ou responsáveis, um modo de formalizar essa conscientização. Eles também fazem acompanhamentos temporários, ajudam na inclusão em serviços e programas de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, estabelecimento de vínculos ou reestabelecimento de vínculos. Eles podem fazer requisições de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico, e também como uma das medidas, não necessariamente a mais comum, mas talvez seja a que mais chama a atenção, são esses acolhimentos institucionais.
Uhum.
O conselheiro tutelar, ele leva a criança para o abrigamento, para a institucionalização. Né? Ela vai ficar um tempo lá. Nesses casos, é obrigatório e necessária a comunicação para o juiz da vara da infância e da juventude.
Uhum. Mas esses acolhimentos são para ser a exceção, né, doutor?
São para ser a exceção no sistema, a exceção da exceção. A
uhum.
pergunta é, né, o que é mais comum? É o encaminhamento para o pai responsável.
Uhum. Sim,
mas
sim.
Os acolhimentos também existem, não tão comuns, né, eles são exceção, mas são os que geralmente acabam chamando mais a atenção.
Uhum. E, doutor, qual que é o perfil desse conselheiro tutelar? Quais são os requisitos, né, para exercer essa função e como que funciona o processo de seleção desse profissional? Como que tudo isso funciona na prática?
Uhum. Então, na prática, a pessoa tem que ser bastante interessada, né? Bastante interessada em participar da vida ativa da comunidade. E mais ligada a essa área da criança e do adolescente. No ECA, né, em termos de legislação, o artigo 133 estabelece de maneira bem genérica as regras para as pessoas que vão participar desse processo. Então, são basicamente três, né? Tem que ter a reconhecida idoneidade moral, em termos genéricos da legislação. Tem que ter uma idade superior a 21 anos. E tem que residir no município. Então, por exemplo, o conselheiro tutelar de Curitiba tem que residir em Curitiba, o conselheiro tutelar de Foz do Iguaçu tem que residir em Foz do Iguaçu, etc.
Uhum.
Esses são os três requisitos genéricos da lei, né? Na prática, a pessoa que, uma vez eleita conselheira tutelar, que é um processo de via eleição, ela tem que ser bastante proativa, assim, né? E bastante interessada em se capacitar e ajudar a orientar os outros também, sempre que necessário.
E, doutor Bruno, falando agora um pouquinho mais a respeito do acolhimento, queria pedir para o senhor explicar para a gente o que são esses acolhimentos institucional e também o familiar, e em que casos também que essas medidas são adotadas e como que o conselho tutelar atua nessa situação, qual a competência do conselho nessas situações?
Uhum. Esses são dois dos temas mais delicados do conselho tutelar, porque ele pode fazer isso, mas faz via exceção, né?
Sempre,
depois de tentar diversas outras abordagens, diversos outros encaminhamentos. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias, são, como eu falei, excepcionais. Eles são utilizados como forma de transição para a reintegração familiar, né? Por exemplo, a criança é acolhida e ela pode voltar para a própria família de origem, família biológica, ou, quando isso não é possível, para colocação numa família substituta, casos de guarda e, principalmente, no Brasil, adoção. E isso não quer dizer que a criança vai ficar privada de liberdade, ela vai ficar trancada numa instituição, né? Ela vai ficar em abrigamento, tem liberdade de ir e vir, vai continuar frequentando escola, continua frequentando a vida comunitária, etc. O acolhimento institucional é uma das modalidades de serviço que é desenvolvida pelo Poder Público Municipal, então aí já atribuição do município, não necessariamente do Estado.
Sim.
tem dois modelos hoje, basicamente, que é o abrigo e a casa-lar. A casa-lar com as características mais de residência, tem que ficar em residência, o número de adolescentes e crianças acolhidos é bem menor do que em relação ao abrigo e etc. O abrigo é mais comum no Brasil, né? Ele é mais barato, as estruturas são maiores, mais cara de instituição mesmo, e abrigo acaba acolhendo o número maior de crianças e adolescentes. Geralmente existem abrigos só para crianças, de 0 a 12, e abrigos só para adolescentes, de 12 aos 18 anos, até por, enfim, diferenças físicas mesmo.
Sim.
Desses dois públicos, né? Doutor, o acolhimento familiar...
Imagina, fica à vontade, doutor.
O acolhimento familiar é uma outra maneira é outro modo de acolhimento, mas que privilegia não essa institucionalização da criança, que privilegia esse convívio com a própria família, né?
Uhum.
Depois que ela é tirada da família dela, ao invés de levar pro abrigo, que é a exceção da exceção, você pode oferecer essa hipótese dela continuar numa família também. Não é a família de origem, é uma família que vai fazer o acolhimento, mas que vai oferecer essa ideia de você conviver com o pai ou mãe.
Num lar, né?
Com o pai, exatamente, num lar.
Uhum.
As pessoas que participam desses programas municipais também são cadastradas, né, nos órgãos de família acolhedora das prefeituras e dos municípios, né? E aí vão receber as crianças que estão encaminhadas pela vara da infância e da juventude. Sempre nesse sentido que você falou, né? Propiciando esse atendimento de ambiente familiar mesmo.
Uhum,
aí tem essa atenção individualizada, etc.
E, doutor, queria agora pedir para o senhor falar também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o papel da Defensoria Pública nessa questão da proteção da criança e do adolescente e também explicar para a gente em que situações que a Defensoria atua junto ao Conselho Tutelar.
A Defensoria, ela é prevista na legislação, né, de modo geral, como também um órgão de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, pensando sempre em rede, tem um monte de gente, de órgãos e de instituições que estão voltadas a essa proteção. O Conselho Tutelar é uma delas, o Ministério Público é uma delas, e a Defensoria também é uma delas, né? A Defensoria, no caso, mais representando essa ideia de acesso à justiça, oferecendo acesso à justiça para quem não tem ou não consegue ter, ou não tem porque não consegue pagar para um advogado, não tem porque faz parte de um grupo vulnerável, ou porque está numa situação de risco, de vulnerabilidade, etc. Eu consigo falar bastante de Maringá aqui, que é a cidade de onde eu trabalho, né?
Fica à vontade,
doutor. Isso replica em outras cidades. Aqui a gente atua na área civil e na área infracional, na defensoria, né? Eu faço essas duas áreas. E a articulação com o Conselho Tutelar se dá por meio de encaminhamentos recíprocos, né? Eles encaminham para mim, às vezes uma pessoa que não teve, por exemplo, o direito à vaga em creche, uma criança que teve o direito à vaga em creche negado pelo município, acaba ajuizando a ação, ou seja, promovo por meio da defensoria acesso à justiça, né, para essa criança que teve o direito negado, e a gente encaminha, às vezes, relatórios e pedidos para o Conselho Tutelar, pedindo informações sobre o histórico daquela criança, do adolescente, eventualmente eles acompanham já há alguns meses ou até anos aquela família, e, enfim, fizeram todos os encaminhamentos e a gente quer saber ainda por que aquela situação de risco, aquela situação de vulnerabilidade psicológica, social, econômica, ainda persiste, né. Então, É sempre interessante poder contar com o Conselho Tutelar para instrução processual mesmo, pensando em assistência jurídica, jurisdicional, em processo, mas também poder contar com o Conselho Tutelar e é recíproco também do Conselho Tutelar para a Defensoria, para as orientações extra-processual, né? Assim, no mundo dos fatos mesmo, se a pessoa tá frequentando os órgãos de proteção, os órgãos de saúde, etc.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o defensor público, o Dr. Bruno Miller Silva. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento dos conselhos tutelares. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, ainda falando sobre essa questão da integração do Conselho Tutelar com outros órgãos públicos, qual que é a importância desse trabalho integrado entre o Conselho e os demais órgãos?
Essa é outra pergunta bastante interessante. Lembro de um curso que eu fiz com o Dr. Murilo Giacomo, do Ministério Público, ele era até o coordenador da área que lidava com a infância no Ministério Público, né?
Uhum.
Desenhava, é legal o ouvinte pensar como se fosse uma máquina bem grande com várias engrenagens funcionando, e cada
Sim.
uma delas igualmente importantes, e se uma quebrar, todas as outras vão parar de funcionar também. Então o Conselho Tutelar tem que ser pensado assim, como uma das engrenagens que faz parte de todos esses outros órgãos públicos, e às vezes, no caso da falta de um órgão público, um órgão privado, uma ONG, alguém da sociedade civil, que vai ajudar nessa proteção e promoção dos direitos da criança, né? Então, todos eles, como engrenagens, são igualmente importantes para que essa doutrina que veio com o Estatuto da Proteção Integral seja cumprida. Então, a atuação do Conselho Tutelar ao lado dos demais órgãos públicos deve ser sempre coordenada, articulada, integrada, e possibilita o atendimento interinstitucional e interdisciplinar. Então, todo mundo dentro dessa engrenagem, funcionando junto, faz com que o Conselho Tutelar, por exemplo, não adianta realizar um encaminhamento se a UBS ou o hospital não promover o atendimento para a criança. E não adianta também o hospital desrespeitar ou não atender aquele encaminhamento que o Conselho Tutelar fez. Então, é legal que todo mundo atue junto de maneira integrada, né? Sem ação isolada de ninguém, e sem ação desconexa e sem ação ineficaz de nenhum dos órgãos.
Uhum. E, doutor, de que maneira que as instituições de ensino fundamental têm que estar aliadas também com o Conselho Tutelar? Por exemplo, quais casos envolvendo o comportamento de um aluno a escola tem que comunicar ao Conselho?
Esse é um caso interessante, que as escolas são também as mais próximas, né, dos conselheiros tutelares.
Uhum.
Pela legislação mesmo, o artigo 56 do ECA prevê que os dirigentes de estabelecimentos de ensino, então, o coordenador e diretor de escola, basicamente, vai comunicar ao conselho tutelar os casos de maus tratos dos seus alunos, de reiteração das faltas injustificadas, de evasão escolar, sempre que você, na escola, não consiga resolver esses problemas. Então, a priori, respondendo a sua pergunta, o diretor da escola deve tentar resolver o problema. Porque às vezes o menino ou a menina está faltando porque não tem, sei lá, o dinheiro para fazer o transporte, ou o pai não conseguiu sair de casa, ou às vezes o pai foi internado. Então, a escola tenta resolver, fazendo os encaminhamentos, fazendo as consultas que deve aos órgãos ou aos próprios pais responsáveis. Não conseguindo, comunica o conselho tutelar. Então, é importante também usar o conselho tutelar aí no ambiente escolar como uma maneira subsidiária, mas sempre podendo contar com o conselho tutelar, né?
Uhum.
Então, essa comunicação só deve ocorrer ao conselho tutelar e ao Ministério Público depois de que as iniciativas da própria escola, dos dirigentes da própria escola, não surtirem efeito, né? Depois você faz um relatório ou um encaminhamento por via ofício, e o conselho tutelar está comunicado dessa violação, da situação de risco, de vulnerabilidade social que a criança ou adolescente está sofrendo.
Uhum. E, doutor, como que a gente poderia aprimorar a atuação dos conselhos tutelares no país? Quais são os desafios atualmente para o poder público nesse aprimoramento?
Aí, acho que é mais até do que opinião pessoal, assim, isso é constatado na prática.
Uhum.
Acho que o primeiro passo, e o mais importante, é investimento em capacitação. E capacitação continuada, não é só um curso antes ou depois da eleição, durante os 4 anos de mandato, ou em caso até de reeleição, o conselheiro tutelar tem que poder contar com capacitação, porque dúvida todo mundo tem em todas as profissões. Alguém que exerce um cargo temporário, por mais proativo e interessado que seja, precisa também de orientação e de novo, capacitação, ensino e etc.
Uhum.
E isso eu falo não achando ruim, mas a legislação não estabelece nenhum tipo de critério de formação. Então, não tem formação de ensino médio, superior, etc. E nem se tivesse, às vezes a pessoa também não teria conhecimento da área que vai atuar enquanto conselheiro tutelar. Então, de novo, enquanto melhoria e aprimoramento desse órgão como um todo, né, acho que seria bastante interessante que o Estado, em conjunto com os municípios, oferecesse essas formações continuadas para os conselheiros tutelares. Seria bastante interessante e aperfeiçoaria e ajudaria bastante eles no trabalho deles e as pessoas que têm a destinação do trabalho deles, as próprias crianças e adolescentes, né? A Defensoria Pública, o Ministério Público, o juiz e etc.
E, doutor, como é que uma pessoa pode entrar em contato com o Conselho Tutelar do seu município? E como é que pode, por exemplo, ser feita uma denúncia de algo?
Uhum. Genericamente, a orientação é que todo o Conselho Tutelar de cada município, ele tem que dar ampla divulgação dos seus telefones. E cada um tem os telefones fixos, e cada município vai ter o seu. Junto com o telefone, tem que divulgar também o horário de atendimento, endereço, enfim, todos os cidadãos têm que saber onde está o Conselho Tutelar, quem é o Conselho Tutelar, etc. Né?
Uhum.
Essa informação pode ser obtida junto à Prefeitura também. Se você não souber via Conselho Tutelar, a Prefeitura da sua cidade com certeza vai saber.
Uhum.
Além disso, as denúncias de violação de direitos da criança e do adolescente podem ser feitas pelo Disque 100, que é um serviço de proteção das crianças e adolescentes com foco em violência sexual, né, no início, mas que atualmente acolhe denúncias referentes à violação de direitos humanos de populações vulneráveis. Então, violação contra mulher, idoso, pessoa com deficiência, etc.
Uhum.
Aí eles vão receber essas denúncias pelo Disque 100, enfim, procura interromper essa situação de violação de direitos.
Sim.
Sempre ouvindo, orientando, registrando denúncia, né? Depois encaminha a denúncia para a rede de proteção e responsabilização, às vezes, e muitas vezes, podendo contar com os conselheiros tutelares, né, nos casos que envolvem criança e adolescente. E depois vai monitorar as providências adotadas para informar a pessoa denunciante, né, sobre o que aconteceu com a denúncia dela. Aqui no Paraná, existe um serviço estadual de recebimento de denúncias referente à violação de direitos das crianças e adolescentes, que é 181. Você pode ligar no 181 ou no Disque 100, também para encaminhar esse tipo de violação a direitos da criança e adolescente, violação de direitos humanos, etc. Né?
Uhum.
Mas acho interessante, às vezes viajei também pelo interior do Paraná, cidades menores, com número de habitantes bem reduzido, eles sabem quem é o conselheiro tutelar, assim, sabem quem é a pessoa do conselheiro tutelar, sabem onde está e conhece telefone de cabeça até. É legal que sempre exista essa divulgação, assim, de horário, contato, telefone, para sempre poder ser achado esse órgão que é tão importante de proteção.
Uhum, o conselho tutelar, então, sempre tem que estar próximo da comunidade, né, doutor?
Sim, ele tá, porque é eleito, porque ele tem que fazer campanha, porque às vezes ele gostaria de ser reeleito, e porque ele participa muito ativamente também da vida comunitária, né? Ele vai na escola, ele vai na, enfim, vai nas creches, vai na UBS, e deve ir, né? Porque ele,
uhum.
tá, ele deve atuar junto à comunidade, porque ele também é comunidade.
Uhum. E, doutor, a gente estava falando nessa questão dos direitos da criança e do adolescente. Acho interessante a gente pontuar alguns dos principais direitos das crianças. E o que o senhor poderia destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Então, como qualquer pessoa humana, né, a criança e o adolescente também tem os direitos dos adultos, enfim, de outros grupos, de mulheres e idosos, que é direito de liberdade, direito de práticas religiosas, todas essas outras liberdades que a gente só associa com a vida adulta, a criança e o adolescente também tem, de poder escolher assim, para onde vai, o que quer fazer, a religião que quer seguir, que quer
uhum.
professar, etc. Só que além disso, e via até documentos internacionais, ela tem o direito do próprio grupo dela. Então, por exemplo, tem direitos a brincar, isso é reconhecido pelo Estatuto e é reconhecido pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Ela tem direito a ter uma criação digna, né? Não sofrer maus tratos, nenhum tipo de violência psicológica, física, sexual, enfim, todos esses direitos dos adultos, mais alguns direitos do próprio grupo dela, que ainda é uma pessoa especial em condição de desenvolvimento, não é uma pessoa completa, vai cometer erros, né, vai cometer outros acertos próprios da idade,
uhum.
e devem ser entendidos como inerentes naquela situação de criança, assim. Direitos da criança que eu sempre lembro e as pessoas dão risada é brincar. A criança tem direito de brincar.
Né?
A Convenção Internacional diz isso, o ECA diz isso, então é importante a criança brincar. Então daí decorre que é proibido o trabalho infantil, é proibido a exploração de qualquer tipo, trabalho infantil até doméstico, enfim, ou na rua, sempre respeitando essa ideia de condição da criança, né?
Uhum. Doutor, muitos desses direitos foram assegurados pelo ECA aqui no Brasil, né? Eu acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes qual que é a importância desse estatuto quando a gente fala em direitos da criança e do adolescente.
O ECA é um grande marco para a legislação brasileira, né? Ele vem um pouco depois da Constituição, que é um outro grande marco, e vai reunir alguns dos documentos, inclusive tratados internacionais, que já dispunham sobre os direitos da criança e do adolescente. Então, vem alguns tratados do sistema da ONU, né, direito, principalmente a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, tem a Constituição em 1988, e aí vem o ECA em 1990, como se fosse uma síntese da nossa evolução histórica em termos de legislação, né, de garantias de direitos e de previsões assim, de funcionamento, tanto da área civil, né, que vai tratar de, por exemplo, adoção, vai tratar de medidas de proteção que vão ser aplicadas, e da área infracional, que são aqueles adolescentes e crianças que cometem crimes ou fatos análogos a crimes, né, que são considerados atos infracionais.
E
o ECA, também mais importante do que essa síntese toda, é o rompimento do que existia anteriormente, né, que essa ideia de código de menores, né, aquele que não tem 18 anos ainda completo era chamado de menor, e com isso é o que a gente chama de doutrina do menor. E essa ideia de colimentos mais porque a criança estava na rua, estava na rua ficando, sempre uma ideia ligada a uma proteção, às vezes até autoritária, da criança e do adolescente, e mesmo sem considerar essa ideia de proteção integral e de condição de pessoa em desenvolvimento, né? É que atrás desses dois grandes princípios, assim, proteger e tenho que considerar que é uma pessoa em condição de desenvolvimento. Eu vou considerar como criança, vou considerar como adolescente, acabar com essa ideia de menor, né, de tutelar o menor, de mandar para abrigo, ficar em orfanato durante muito tempo, etc.
E, doutor, hoje, quais são as principais demandas que chegou até a justiça quando a gente fala nessa área da infância e da juventude? O que, mais tem chego até o Poder Judiciário?
Então, via defensoria, especialmente, acho que em termos de número hoje, que é um problema do Brasil, de modo geral, eu acho que é bastante sensível a questão das vagas em creche, que são as crianças aí de 0 a 5 anos, né? Ainda falta em muitos municípios muitas vagas para as crianças. Condições, por exemplo, Londrina, Cascavel, Maringá mesmo, Curitiba, São Paulo. É bastante triste até que exista tanta criança fora, e aí eu falo, não, nem fora da creche, é fora da escola, né? Porque de 0 a 5 anos, pode parecer que não para muita gente, mas também é um público que precisa de educação, né? Tem vários estímulos que são feitos na cidade, tem várias janelas de aprendizagem, janelas de conhecimento que são abertas na cidade, né? De 0 a 5 anos. Então, não ter vaga em creche para todo mundo, ou seja, ter esse direito negado, é bastante ruim. E via defensoria e, enfim, outros órgãos também, muitos advogados fazem isso, núcleo de faculdade também, essas ações de vaga em creche são bastante corriqueiras, assim, em número, acho que talvez seja o que chegue e faça crescer, assim, os números da justiça que lida com criança e adolescente. Mas outras demandas também que envolvem fornecimento de medicamentos, fornecimento de insumos, né, para alguns tratamentos, fornecimento de tratamento, também são demandas sensíveis que chegam bastante. Mas, junto com ação de adoção, ação de... Às vezes os pais não têm mais condições de cuidar das crianças, né? Eles são destituídos, também são ações que chegam do Poder Judiciário.
Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo acabou. Foi muito interessante a nossa entrevista. Muito obrigado por participar aqui com a gente. E até uma próxima vez.
Eu que agradeço. Infelizmente acabou mesmo, foi bastante rápido.
Meia hora passa rapidinho, né, doutor?
Queria agradecer a vocês, queria agradecer também o pessoal que trabalha comigo na defensoria, a Bruna, a Kelly, o José, o Nil. E tendo um outro convite, estou à disposição.
Obrigadão, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.